Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mundial. É com muito prazer que estamos começando mais um programa todas as quintas-feiras, às 6h30 da manhã, ao vivo, aqui na 95,7 FM, pela M660, e para os internautas no www.radiomundial.com.br. Hoje, dia 3 de 3 de 2016. Muito bom dia a todos. Quem está ouvindo o programa pela primeira vez, meu nome é Marcos Fernandes, eu sou médico veterinário, a minha especialidade é homeopatia, atuo também na área de psicanálise e estou aqui na Rádio Mundial há cerca de 12 anos fazendo com muito prazer esse programa para todos os ouvintes. Aliás, alguns recados aqui, quero mandar um grande abraço para a Márcia, o Roberto e a Luzia, ouvinte assídua do programa lá de Santo André. Aliás, quero fazer desse recado um abraço extensivo a todas as pessoas que me ouvem nas suas casas, nos carros, na internet, enfim. Dizer que para mim é uma honra poder falar para as pessoas que querem ouvir sobre os animais de estimação, sobre homeopatia, sobre psicanálise, enfim. Né? Para mim é um grande presente, né, que eu recebi nessa vida, essa missão de transmitir as informações que tenho através dos meus estudos, através da minha formação e através do meu trabalho. Bom, eu deixo aqui os telefones do ouvinte mundial 3016-1764 e 3016-1765. Estamos ao vivo, se você quiser fazer alguma pergunta, gentilmente, Evaldo Ribeiro vai atendendo as ligações e, na medida do possível, se eu souber, eu respondo. Outros recados. Dia 7 agora, 7 de março, começa uma nova temporada do programa Santa Receita. O programa Santa Receita é da TV Aparecida. E lá estarei agora, segunda-feira, com a Claudete Troiano, que é apresentadora do programa. Né? Eles voltaram de férias essa semana. Vão começar uma nova temporada e, eventualmente, eu estou lá, Santa Receita, todas as segundas-feiras, às 15 horas. Normalmente, às 15h30, eu entro no ar com uma entrevista. Em cada programa, uma nova entrevista. De segunda-feira agora, é sobre animais idosos. Nós vamos falar sobre animais na terceira e quarta idade. Os animais estão vivendo cada vez mais, assim como as pessoas, e isso tem exigido mais cuidado. Então, quais os principais cuidados, as principais dicas, principais orientações, né? Os principais problemas que acontecem quando os animais envelhecem, assim como a gente, né? Quais terapêuticas a gente deve usar, acupuntura, homeopatia, medicina chinesa, enfim. Tudo isso vai ser abordado no programa dia 7 de março, segunda-feira agora. Bom, palestras, cara de um focinho do outro, é uma palestra que eu vou fazer dia 14 do 3, é uma segunda-feira também, na Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. É uma escola de psicanálise, fica em Santana, na rua Gabriel Pisa, 675, ali é metrô Santana, às 19h30. Se você quiser participar, é uma escola de psicanálise, terão alunos do curso de psicanálise, mas a palestra é livre, as pessoas podem ir à vontade. Pode ser veterinário, pode ser psicanalista, estudante de veterinário, estudante de psicanálise, pode ser pessoas que não tenham nenhuma formação específica, se quiser. Completamente aberto para a palestra cara de um focinho do outro. Se você quiser, faça a inscrição no 5549-6758. 5549-6758. Não tem nenhum custo, uma palestra sem custo. Esse tem custo, é o workshop que vai ser feito dia 19 do 3, às 11 horas da manhã. Esse é um sábado, nós vamos falar sobre as emoções dos animais, entendendo as emoções dos animais e a lei dos semelhantes que ocorre entre os tutores e seus animais de estimação. Será no sábado, 19 do 3, às 11 horas, também numa escola de psicanálise aqui em São Paulo, chamada Instituto da Alma, né? Bonito nome, né? Então, se você quiser participar desse workshop, é um sábado, 48729865, é só ligar e fazer a sua inscrição. Esse é vagas mais limitadas, a sala é menor, então, se você quiser fazer workshop, procura ligar antes, porque senão você não vai encontrar vaga no dia, com certeza. 4872-9865. Enfim, esses são os recados. Eu deixo aqui meu Facebook. É super interessante que você participe, se você gosta das ideias, do que eu falo, dos eventos ao qual eu participo. Por favor, seja meu amigo no Face. Basta você digitar no Busca-se Amigos o meu e-mail meeduardo@usp.br. meeduardo@usp.br. Você cai na minha página, solicita uma amizade, eu te adiciono e você passa a me seguir e ver as atividades que eu participo, os cursos, palestras. Sempre tem atividades, às vezes próximo da tua casa. Nós estamos organizando agora, recebi o convite ontem, vai ser em Jundiaí. É a pracinha dos dogs, né? É a Sara. A Sara é uma cuidadora de animais. Aliás, o meu grande respeito pelos protetores de animais, pelos cuidadores, né? Que são pessoas tão humanas, coração maior que eles. E fazem um trabalho maravilhoso, resgatando, cuidando, colocando para adoção os animais errantes, animais de rua, animais abandonados, né? Frutos de uma sociedade irresponsável, que não castra, que não cuida, né? E essas pessoas abnegadas que são, fazem o trabalho, elas poucas fazem o trabalho de muitas pessoas que não se dão ao trabalho de fazer o trabalho que deveriam. Então nós vamos estar em Jundiaí, vai ser marcado o evento em maio, parece que é maio ou junho, eu aviso previamente. Então, sendo meu amigo no Face, você tem todas essas informações de forma mais fácil, tá bom? Parece que já tem... Alguém, não tem alguém, ninguém na linha, não. Telefone 3016-1764, caiu a ligação. 3016-1765. Estamos ao vivo, quem quiser fazer alguma pergunta relacionada aos animais de estimação, homeopatia, terapia complementar, psicanálise, fiquem à vontade. Nessas duas palestras, na palestra do dia 14 de março, segunda-feira, eu vou falar abordando essa questão da relação do tutor com o animal, que é a base do meu livro, Cara de um Focinho do Outro, que, aliás, caso você tenha interesse em ter o livro com dedicatório, o livro autografado, será um prazer fazê-lo. Basta ligar lá no consultório e aí eu te dou todas as informações com relação a como você pode conseguir o livro. Enfim, essa palestra do dia 14 é sobre essa questão mais da psicanálise, como a gente pode ajudar o nosso animal de estimação a, de alguma forma, ter uma relação melhor conosco. Então, para quem tem animais, para quem não tem animais, eu acho um assunto super, hiper, mega interessante. Lógico que eu vou puxar a sardinha para minha brasa mesmo, né? Parece que já tem alguém na linha. Alô?
Alô?
Alô, com quem falo?
Bom dia, doutor Marcos Fernandes.
Bom dia.
Parabéns pelo programa do senhor.
Muito obrigado. Eu falo com quem?
Com o Ângelo.
Oi, Ângelo.
Eu me sinto muito até emocionado.
É?
Não, parabéns mesmo. Porque, olha, uma perguntinha.
Sim.
O meu cachorro, eu estava dando ração daquela qualidade, não vou falar a marca, mas a melhor qualidade que tem, né?
Certo.
Mas ele estava caindo muito pelo. Aí me falaram, não, troca a marca da ração. Aí deu outra ração. Continua caindo pelo.
Certo.
Eu gostaria de saber do senhor, assim, alguma dica do senhor, alguma coisa.
Perfeito.
O leite faz mal?
Faz.
Olha, eu dou leite pra ele direto, caramba.
Ô, Ângelo, me diz uma coisa, ele gosta da ração?
Gosta, come a ração. E eu sempre dou um carinho, né? Às vezes eu faço frango, mas eu lavo. Eu tiro o tempero, pego um pouquinho de frango, dou pra ele. Eu faço uma carne moída assim, tiro, lavo, tiro o tempero. Põe um pouquinho só de carinho pra ele na comida dele. Eu não sei se isso faz mal ou não.
Entendi. Legal, Ângelo, vou responder no ar pra você.
Pois não.
Obrigado, viu? Obrigado pela pergunta. Ângelo, então, eu não sou adepto às rações. Os meus pacientes lá no consultório, eu sempre, a todos eles, eu indico a comida caseira, né, que eu oriento a pessoa a fazer. Obviamente, a comida caseira não é feita de forma inadvertidamente, colocando arroz, frango, legumes em qualquer proporção, de qualquer forma. É, porque é óbvio, se você colocar isso, o animal vai comer mesmo. E o animal, ele é meio um saco sem fundo, na sua saciedade. Ele tem muita fome, ele vai comendo e tal. Através de um programa de computador e através do peso do animal e outras características, como raça, atividade física, se é castrado ou não, se é obeso ou não, enfim, eu chego numa dieta. E essa dieta é feita à base de carboidrato, de proteína e de legumes, que eu oriento você a fazer. Eu não consigo te passar uma fórmula agora. Mas eu orientaria você que não desse mais ração. Tanto é verdade que esse agrado que você diz que dá, seria um agrado porque o cachorro come melhor quando você coloca um frango, a ração. O cachorro come melhor a ração quando você coloca uma carne, é sinal que a ração não faz tanto sucesso assim para ele. Quando eu pergunto assim no consultório, a senhora dá, ou o senhor dá ração para o cachorro? Ah, sim, eu dou ração, mas ele gosta? Eu sempre ouço assim, ele come, doutor. Bom, se eu ficar sem comer, me derem sua ração, eu também vou comer. Eu perguntei se ele gosta, porque isso é algo importante para mim. Porque como eu trabalho com bem-estar animal, eu tenho todo o interesse em que esse animal esteja saciado na sua fome, né? Nessa questão fisiológica, assim como as outras, é super importante que o animal esteja bem. Veja se a gente fosse submetido a comer um alimento que nós não gostamos, né? E a maioria dos cães que eu observo, né, não gosta das rações. Come a ração no último grau da fome. Às vezes a ração fica lá o dia todo, o animal espera ter fome para ir lá comer, ou a pessoa tem que ficar plantando bananeira, jogando a bolinha de ração no chão, colocando na mão, insistindo para o cachorro comer. Eu entendo que isso não é vida para o animal. Então, as dietas caseiras, receitadas, prescritas por veterinários, adeptos dessa ideia, eu acho fantástico, né? A saúde do animal é outra, com certeza. Especialmente pelo, pele, ouvido e comportamento. Os animais que se alimentam de dietas caseiras, eles são mais tranquilos, menos ansiosos, são mais relaxados e têm uma saúde muito melhor. Então, eu, Ângelo, tiraria a ração do seu animal, procuraria um veterinário para prescrever essa dieta para você. Tá bom? Pro animal, aliás. Um grande abraço, obrigado pela pergunta. Mais alguém na linha? Alô?
Alô?
Com quem falo?
Alzira de Itaquera, doutor.
Oi, dona Alzira, tudo bom?
Bom dia, eu ouço toda quinta-feira o senhor.
Obrigado.
Semana passada eu tentei falar, mas não consegui. Eu tinha uma cachorra de porte assim médio. Ela era mestiça, pastora alemã, assim meia vira-latona. E deu dois tumorzinhos na barriga. E eu levei para fazer a cirurgia. E ele tirou a cadeia mamária. Duas, três horas, quatro horas antes ele me telefonou, disse que ela estava tudo bem, tinha tido sucesso a operação. Quatro horas, quando eu fui buscar, a cachorra estava morta. Foi um susto muito grande, ele se desesperou. Meu filho queria prender, meu filho é delegado, queria prender ele. Ele se desesperou, ele disse, eu tenho 20 anos de veterinária, nunca aconteceu isso. Então eu fiz todos os exames. Deu um probleminha no sangue dela, mas eu não me interessei em perguntar. Ele me receitou 20 dias antes os remédios, a gente deu, mas aconteceu essa fatalidade. Eu queria que o senhor me explicasse mais ou menos, porque ele não teve explicação, doutor.
Perfeito. Qual o nome da senhora?
Alzira.
Dona Alzira, eu respondo no ar para a senhora.
Tá bom, eu vou ouvir na cozinha, no rádio.
Tá bom. Obrigado, um abraço para a senhora, abraço pessoal de Itaquera, Zona Leste.
Aqui. Muito obrigada.
Dona Alzira, as cirurgias, ela expõe o paciente a riscos mesmo. Nós temos isso claramente na nossa ideia quando se trata da espécie humana. Mas as pessoas ligadas aos que têm os seus animais de estimação, muitas vezes se estranham ou não entendem por que isso acontece. Quem estranha aí, na verdade, acaba sendo o veterinário. Porque o cachorro é um animal assim como a gente. Ele corre os mesmos riscos. As anestesias, elas expõem, as cirurgias também expõem os pacientes ao risco de óbito. Isso que aconteceu com o seu animal pode acontecer mesmo. Acontece todos os dias com pessoas. É óbvio que a gente só fica sabendo quando é famoso, quando é da televisão, quando é artista. Isso sai na mídia. Mas, no geral, pessoas comuns, elas entram em óbito também nesses procedimentos. Toda anestesia geral é como se fosse um óbito, uma morte reversível, através de drogas. Então, isso pode acontecer. A cirurgia da retirada de nódulos da mama, onde retira-se toda a cadeia, é um procedimento normal que os veterinários, é um protocolo normal que os veterinários utilizam para eliminar as raízes que os tumores de mama fazem e que retornam na medida que o veterinário não os retira de forma correta. Então, isso foi uma fatalidade mesmo. É um risco, isso acontece. Quem trabalha com vida também trabalha com a morte, de alguma forma. E nós, médicos, independente da espécie ao qual nós trabalhamos no dia a dia, isso é algo perfeitamente comum. Infelizmente, eu sinto muito, né? Deve ter sido um choque mesmo, mas é algo normal. Sempre que a gente vai submeter o animal, ou mesmo uma pessoa, a uma anestesia, é algo que a gente tem que estar preparado, né? Infelizmente, não existe uma outra forma de fazer o procedimento sem fazer a anestesia geral. E quanto ao seu filho, eu acho que ele é mal informado. Eu acho que ele pode procurar o profissional para que explique para ele o que pode ter acontecido, embora muitas vezes não tenha explicação, né? Então, imagina se a gente fosse sair prendendo médicos, veterinários, que morre o paciente. Como é que isso seria, né? Então, é super, hiper, mega importante que as pessoas, antes de fazer qualquer procedimento, se informem com relação aos riscos. E o profissional, o médico veterinário, ele deve fazer essas explicações anteriormente, com certeza. E isso todos nós fazemos. Acontece que é estranho isso, porque as pessoas acham normais alguém vir a falecer numa cirurgia, normal entre aspas, mas isso é mais aceito, né? Mas em relação ao animal isso não é aceito, é interessante, né? Como isso ocorre. Mas eu sinto muito, o que eu tenho para dizer para a senhora, que sou um estudante da espiritualidade dos animais, é que os animais eles também têm alma. E pelo menos é esse os estudos, esses são os ensinamentos dos livros espiritualistas e espíritas que falam sobre os animais. Os animais têm alma e eles reencarnam, inclusive numa velocidade muito mais rápida do que a gente. Então, a gente tem que ter essa ideia, a gente tem que ter uma outra visão da morte e da vida também. A morte não é o fim da vida. A morte do corpo físico é uma continuidade da vida. Ninguém morre. Essa é a verdade. Está tudo aí, né? Estão aí milhares de livros espiritualistas, livros espíritas, falando da vida após a morte. Inclusive agora a gente tem trabalhado muito com isso. Eu tenho participado do grupo Fraternal Francisco de Assis, lá em São Bernardo do Campo, que é um centro espírita, que aos sábados, quinzenalmente, atende animais. E o que eu tenho aprendido com isso é algo impressionante. Eu recomendo às pessoas que têm animais, independente de estarem doentes, é óbvio que lá, os animais que lá vão, eles precisam de algum cuidado. Mas que se informem também. Tem os livros do Dr. Marcel Benedetti. Marcel Benedetti foi um médico veterinário, porque, como eu disse que não há morte, ele ainda é vivo num outro plano. Ele tinha um programa na Rádio Boa Nova, assim como eu, que falava dos animais de estimação, se não me engano o programa é Nossos Amigos, Nossos Animais Amigos, enfim. Nossos Amigos dos Animais, o Evaldo está me corrigindo aqui muito bem. Ele tinha um programa fantástico, ele fazia um trabalho incrível, eu conheci esse veterinário, né? Ele já não está mais entre nós há uns 4, 5 anos. E, inclusive, ele veio aqui no meu programa fazer uma entrevista. Ele escreveu 7 ou 8 livros, acho que 7. 7 livros sobre espiritualidade dos animais, né? E lá ele conta como é que é a vida do outro lado. O que que o animal passa, o que que ele não passa, né? Então, isso pra gente traz um grande aprendizado. Então, dona Alzira, terminando aqui a minha fala com relação ao acontecido, procura acalmar o seu coração e ver isso de uma outra forma, né? Aliás, eu acho que já não é sem tempo, agora no terceiro milênio, da gente ver a morte de uma outra forma, né? Nós ocidentais temos uma dificuldade maior com isso. O povo oriental, os asiáticos, no geral, eles têm uma outra visão, uma outra aceitação dessa questão. A gente ainda sofre muito, é muito apego. A gente diz que é amor, mas isso não tem nada a ver com amor. Até porque a morte é algo que nós sabemos que é um ponto pacífico na nossa vida. Nós a vamos encontrar em algum momento, assim como os familiares, os amigos. Então, ver isso de uma outra forma, com uma outra ótica, um outro olhar, é super importante, né? Até para que a gente sofra menos também. Então, o seu animal, ele se foi, ele retornará em breve, pelos estudos que a gente tem, e pronto, né? Procura ficar em paz, né? E deixa teu filho em paz também, e procura entender isso de uma outra forma. Sabe, Alzira, eu não tenho medo da morte, né? Eu tenho medo de sofrer. Eu falo isso para os clientes também. Às vezes os clientes falam, ai, mas eu tenho um apego nesse animal, o dia que ele for junto, eu vou junto e tudo mais. Eu sempre digo que muito mais importante do que a morte é o sofrimento. O que eu tenho dificuldade de entender nos animais é o sofrimento. Por que os animais sofrem tanto, né? Eu sei que é para a evolução, já fui estudar isso também, mas ainda assim eu sei isso de forma cognitiva, em termos de informação, mas no meu íntimo eu tenho dificuldade de entender o sofrimento, até das pessoas, quanto mais dos animais. Então, o seu animal não sofreu. O câncer é uma doença grave, importante, crônica, incurável, que leva o animal, às vezes, a sofrimentos absurdos, desumanos, né? O que não aconteceu com o seu caso. O animal partiu sem nenhum tipo de sofrimento. Tá bom? Obrigado, dona Alzira. Um grande abraço para a senhora. Mais alguém na linha? Alô?
Alô, bom dia, doutor.
Bom dia, com quem falo?
Aurelice.
Oi, Aurelice, tudo bem?
Graças a Deus, tudo bem.
Que bom.
Doutor, eu tenho uma cachorrinha que eu trato ela, já tratei com vários profissionais. Ela tem uma coceira inexplicável, ela tem uma fome que nada sacia. Eu passo vergonha quando vou na casa dos outros, quando tem alguma ração no potinho. É assim, é uma fome inexplicável. E ela, cada vez que você acaricia perto entre a patinha dianteira e o pescocinho, ela balança, balança, balança a perna dianteira, a patinha da frente, né? Entre o pescoço e a patinha. Aí ela começa a balançar com tanta velocidade que parece estar convulsionando.
Certo.
Aí eu dou um jeito de parar com carinho, alguma coisa. Mas ela come, o veterinário mandou dar comida, eu dou comer a comida, aí descobri uma ração que é sensitiva, sensitiva. Então, quando eu saio, quando eu tenho que viajar, alguma coisa, eu dou.
Sim.
Mas não faz mal, ela come o que der, come qualquer coisa. Ela gosta muito mais da comida caseira, que eu faço com legumes, com... O primeiro veterinário mandou dar carne de porco, aí eu tô dando carninha moída, né?
Entendi. Qual o nome
da
senhora?
Mas eu gostaria mesmo que o senhor me passasse o nome do seu consultório, pra gente se ver mais pessoalmente, porque eu vi que o senhor é espírita e eu levo ela também no centro espírita de cachorrinhos, ela toma floral, mas olha... Dá uma melhorada, volta e deixa a gente muito triste.
Perfeito. Qual o nome da senhora?
Aurelice.
Aurelice. Então, Aurelice, eu vou. É interessante essa sua questão, dessa fome insaciável que ela tem, ainda que dê comida caseira. Eu vou fazer um comentário no ar para a senhora.
Por favor.
Obrigado. Obrigado, viu, pela pergunta.
E não esqueça de me dar o número do seu consultório.
Perfeito.
Obrigada.
Obrigado. Aurelice, é assim, quando o animal ele tem essa fome insaciável, na verdade não é fome, né? É uma compulsão. Isso não nada tem a ver com fome, o organismo não precisa de tanta comida assim. É muito possível que seja um processo carencial, emocional do animal. É por isso que eu acho importante mesmo passar por um veterinário que trabalha essa questão emocional. E eu me coloco à disposição para cuidar do caso. Porque, além da questão física, nós desprezamos, esquecemos as questões emocionais. Então é super importante abordar isso e relacionar com alguma questão que tem na casa, na sua casa. Então vai ser um prazer atendê-lo. O telefone do consultório é 2215-0901. 2215-0901. Tá bom? O meu tempo acabou. Eu quero agradecer muito as ligações. Estou à disposição no meu consultório, lá na Mooca, Rua Ezequiel Ramos 216. E site www.psicavete.com.br. Não esquece de me adicionar no Face através do meu e-mail, meduardo@usp.br. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.